Começa agora na 95,3 FM, Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura.
Bom dia para você que está sintonizado aqui na Rádio Fiscar. Agora são 10 horas e 2 minutos. Eu sou Gisele Bicaleto e começamos mais uma entrevista da série especial com temas sobre o coronavírus. Essa é uma produção conjunta da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e da Rádio UFSCar. Hoje, o tema da entrevista é a saúde do idoso diante do coronavírus. Mas antes da gente começar aqui a entrevista, nós vamos explicar uma dúvida que está muito comum durante esse período da pandemia. Qual é o termo correto? A Covid-19 ou o Covid-19? Inclusive, um dos nossos ouvintes pediu para a gente fazer essa correção nas nossas redes sociais. Inclusive, ela já está feita, viu, pessoal? Bom, olha, o termo correto é a Covid-19, já que Covid é a sigla da doença em inglês. 19 refere-se ao ano de 2019 em que surgiu o primeiro caso. Então, é o coronavírus e a Covid-19. É claro que, popularmente falando, o pessoal tem usado o termo o Covid, a Covid, todo mundo entende que é sobre o tema, mas aí, tecnicamente, especificamente falando, eu conversei com um epidemiologista e ele nos deu essa explicação. Bom, vamos lá então começar a nossa entrevista de hoje falando sobre saúde do idoso em tempos de coronavírus. Quem conversa com a gente é o Dr. Luiz Eduardo Andreossi, geriatra e também médico do Departamento de Atenção à Saúde, o DEAS, aqui do Campo São Carlos da UFSCar. O Dr. Andreossi também integra o Comitê de Controle e Cuidados em relação ao novo coronavírus da Universidade, implementado recentemente aqui na UFSCar, em virtude de todo esse contexto aí da pandemia. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite.
Ótimo. Bom, doutor, para a gente começar, de início eu gostaria que o senhor explicasse para a gente por que que os idosos são um grupo de risco para infecção por coronavírus.
Sempre uma infecção, ela pode ser mais severa em um idoso. O idoso já tem as suas reservas um pouco consumidas pela própria idade. Essa é uma coisa normal, né? Nós chamamos de fisiologia do envelhecimento, né? Nós que já estamos um pouco, com a idade um pouco mais envelhecida que os mais jovens, temos mais dificuldades que os jovens quando enfrentamos uma infecção. E os assim chamados idosos, né? E aí quanto mais idoso for, maior essa dificuldade, vão ter essa dificuldade. Então, não é diferente em relação ao coronavírus, né? Porém, a gente observa, né? Isso é uma observação epidemiológica, né? Que esse vírus se tornou extremamente importante em termos de letalidade para os idosos, né? É observação epidemiológica, é estatística, ela está aí para todos verem.
Certo. Bom, quais as complicações que o coronavírus pode apresentar nos idosos?
A complicação que o coronavírus apresenta, ela é igual no idoso ou, quando complicar no jovem, também vai ser a mesma, que é o comprometimento do pulmão, né? Certo. É a inflamação do pulmão dificultando a respiração, dificultando a oxigenação do sangue e as trocas gasosas que esse órgão faz, né? O idoso, ele apresenta isso numa porcentagem maior do que os mais jovens, mas a complicação é a mesma.
Certo. Bom, a gente viu recentemente um caso na Itália, doutor, de uma senhora de 95 anos que conseguiu vencer a doença depois de mais de 14 dias de tratamento intensivo em um hospital. É uma notícia boa, né? Diante de tantas mortes que foram anunciadas, principalmente na Itália. Esses casos como esse, assim, são reais? É possível que um idoso, mesmo depois de tantos dias na UTI, conseguisse recuperar?
Sim, é possível, né? Nós tivemos isso exemplificado com imagens, né? Sim. E notícias e tudo mais, né? O que nos enche de esperança, né? De que essas pessoas também possam se recuperar. Então, é plenamente possível. Quando a gente fala assim, acima de 80 anos, acima de 70 anos, a gente faz um corte para conversar um pouco das generalidades dessas Sim. idades, né? Mas a verdade é que cada um envelhece de um jeito, né? Essa senhora, apesar de ter 95 anos, ela podia ter uma reserva ainda boa que foi suficiente para combater o coronavírus, né? Depende muito disso também, né?
Sim. Bom, nos casos de idosos que também têm doenças associadas, como diabetes, hipertensão, já tem algum problema respiratório, os problemas por Covid-19, eles podem ser ainda mais graves?
Sim, podem ser mais graves. Nessa mesma lógica de pensamento, quem tem um diabetes já tem um organismo comprometido com uma situação, com uma doença que é sistêmica, né? A diabetes, ela não é só o aumento do açúcar no sangue, ela se expressa como o aumento do açúcar no sangue, porém, ela compromete todos os órgãos, principalmente a circulação, o coração, o rim. Então, essa pessoa, ela tem menos reservas para combater uma infecção, seja ela coronavírus, seja ela uma pneumonia bacteriana. O hipertenso igualmente, e em especial o doente pulmonar crônico, né? Que esse já tem um pulmão, né? Especificamente um órgão importante que é atacado pelo Covid, né? Já tem esse pulmão comprometido, né? Então ele vai ter menos reservas desse órgão, portanto, uma situação de muito mais risco.
Certo. Bom, então, diante de tudo isso que a gente falou até aqui, a regra fundamental para todas as pessoas tem sido o máximo de distanciamento social, de isolamento mesmo. Para os idosos, então, essa recomendação é ainda maior. Vamos falar um pouco sobre o isolamento correto para as pessoas aí acima de 60 anos, para os idosos, pensando em vários cenários, em várias possibilidades que os idosos estão. O primeiro exemplo, o primeiro cenário seria o idoso que mora sozinho. Como que tem que funcionar esse isolamento? Quais os cuidados que as pessoas que levam alimentos, remédios ou outras coisas têm que tomar para não ter a contaminação desse idoso? Ele não deve sair de casa para nada mesmo? Como que funciona?
Ele não deveria sair de casa para nada. Talvez ele tenha uma necessidade porque ele mora sozinho. Então, o idoso que mora sozinho, ele não tem só o problema da idade, né? Ele tem um problema social, né? Agravado por essa situação de infecção por coronavírus, né? Então, o ideal fosse que ele recebesse essa assistência, né? Que as pessoas o abastecessem de alimento, ajudassem ele a não sair de casa, né? Esse é o ideal. E as pessoas que vão, por exemplo, fazer isso, elas têm que tomar cuidado para não contaminar as coisas que vão levar para a casa desse idoso. Então, a pessoa que for fazer uma compra num supermercado com o idoso, ela tem que ter uma boa higiene das mãos, lavar as mãos, né? Passar o álcool gel, né? E procurar quebrar esse contato, né? Não deixar que o vírus chegue à casa desse idoso de alguma maneira, através do contato pessoal ou através de um contato intermediário, né? De um objeto, por exemplo.
Que esteja, possa estar contaminado e acaba levando o vírus para dentro da casa.
Exatamente.
Né? Certo. Bom, o outro exemplo, por exemplo, é um caso de um idoso que mora com a família, com crianças, com outros adultos, com jovens, todos ali na mesma casa. De que forma esse isolamento deve ser realizado? Só andar de máscara pela casa e passar álcool gel na mão já resolve? Ou o idoso precisa mesmo ficar mais fechado em algum cômodo, em algum espaço da casa?
Nós estamos numa situação que todos nós deveremos estar dentro de casa.
Sim.
Se todos dessa família estiverem fazendo quarentena de forma correta, né, esse idoso está num ambiente protegido. Porém, às vezes, alguém dessa família tem que sair para trabalhar. Por exemplo, um profissional da saúde.
Sim.
Esse profissional da saúde, principalmente os profissionais de linha de frente, né, eles vão ter maior possibilidade de contato com o vírus e eles podem ser um portador assintomático. Então, essa pessoa tem que tomar cuidado, não só em relação ao idoso da casa, principalmente em relação ao idoso da casa, mas em relação a todas as outras pessoas da casa, né? Então, ela tem que tomar esse cuidado de estabelecer uma barreira para que esse vírus não seja transmitido para sua família, né? Mas uma família onde todos estão dentro de casa, todos estão seguros.
Certo. Ou então, por exemplo, um caso como de uma pessoa que o senhor deu exemplo, que precisa ir trabalhar. Talvez não se isole a família, mas se isole ela do contato com a família.
Perfeito.
É uma possibilidade também.
É uma possibilidade, né? Se ela está numa linha de frente, num pronto atendimento, num pronto socorro, né? A possibilidade de ela ficar mais isolada dentro de casa, né? E não trazer risco para o restante das pessoas da família. É isso.
Certo. Bom, no caso de idosos que têm, por exemplo, profissionais cuidadores ou pessoas que vão para cuidar da limpeza da casa, por exemplo, serviços que eles não podem ficar sem, Como evitar a contaminação desse idoso na presença de outras pessoas dentro da casa deles?
Isso é muito importante. Essa pessoa que cuida de um idoso, ela não pode ir cuidar desse idoso com algum sintoma respiratório.
Sim.
Ela não pode ir. Porém, se ela estiver normal, ela tome todos os cuidados de barreira para não levar um vírus para a casa desse idoso. Por exemplo, se ela é uma pessoa que tem que dar banho nesse idoso, então ela vai ter muita proximidade com ele, ela deve higienizar muito bem as mãos. Para dar banho, ela vai pôr luvas, inclusive, né? E usar uma máscara para não ficar respirando em cima do idoso, né? E podendo, através de pequenas partículas de saliva, contaminar esse idoso.
Certo. E no caso, por exemplo, pessoas que vão trabalhar na casa do idoso e que usam transporte público ou veículo próprio, seria interessante, por exemplo, ao entrar na casa do idoso, já talvez trocar a roupa para não vir com a roupa que estava dentro do ônibus, por exemplo? Uma dúvida.
É uma técnica que a gente usa, sim. Uma técnica de barreira.
Sim.
Se você não tiver um jaleco adequado para usar, um jaleco descartável, gorro, máscara, luva, óculos, né? Que isso é o que a gente usa, por exemplo, para entrar numa enfermaria de moléstias infecciosas.
Certo.
Para você nem contrair a doença e nem levar nada para quem está ali, né? Inclusive era um conceito que a gente usava muito, chamava isolamento reverso. Quem estava imunodeprimido ficava numa situação dentro de uma enfermaria que você se paramentava todo para ir ver essa pessoa, para não levar nada para ele, porque justamente ele estava imunodeprimido. Então, essa é uma dica bacana, né? Troca de roupa, tome um banho, né? Põe a roupa do trabalho, aí você vai estar ok, né? Aí você põe uma máscara, se você for chegar muito perto, para você não contaminar com saliva.
Certo, é uma dica importante. E temos também, doutor, aquele caso dos idosos que estão institucionalizados, que ficam em clínicas especializadas, enfim. Como isolar essas pessoas? Os familiares devem visitar? Quais os cuidados que essas clínicas devem adotar para evitar o contágio dessa população?
O cuidado é o mesmo, né? Ali, qual que é a diferença? Você tem muitos idosos no mesmo lugar. Então, o profissional que é o cuidador deste idoso, ele não pode ter sintoma nenhum. E se vai cuidar dele, tem que tomar todos os cuidados para fazer barreiras para que o vírus não chegue até ele.
Né?
Então, o cuidado na instituição é o mesmo. Visitar esse idoso na instituição pode ser feito, desde que você mantenha o distanciamento social. Então, vamos sentar a 2 metros de distância e vamos conversar. Tudo bem, né? Porém, se você tiver sintomático, é melhor você não ir, né? Porque você pode contaminar alguém da clínica, e aí se alguém contaminar o idoso, e é assim que o vírus vai passando, de pessoa para pessoa.
Certo. Se o idoso estiver infectado, ele pode ficar em casa em isolamento ou necessariamente ele precisa ir para o hospital? E se ele puder ficar em casa, como cuidar desse isolamento para que a situação dele não piore?
Bom, se o idoso estiver infectado, essa é a pergunta.
Sim, ele vai para o hospital, se isola em casa, depende do quadro dele?
Depende do quadro, exatamente. Se os sintomas forem leves, ele não deve ir para o serviço de saúde, não deve ir para o hospital. Fica isolado dentro de casa, né? Para não transmitir para as outras pessoas da casa. Então, num quarto da casa ou num cômodo, né? Se a casa for muito pequena, né? Então, vamos fazer esse sintomático usar máscara. Que essa é a grande indicação da máscara, né?
Sim.
As pessoas estão andando de máscara na rua, sem sintomas, usando milhares de máscaras que não eram usadas, está faltando máscara em outros locais, né? Então, quem deve usar máscara é quem está com sintoma, para que quando ele falar, tossir, espirrar, ele não esparramar esse vírus no ambiente. E se a casa permitir, em termos de espaço, né, a gente isola um cômodo para essa pessoa e dá toda a assistência para essa pessoa. Tem que tomar cuidado com os objetos que vão sair de dentro desse quarto. Né?
Sim, roupa de cama.
Roupa de cama, certo. Roupa do corpo, né? Então, quem for tratar dessas roupas, para não se contaminar, tem que tomar cuidado. Né?
Sim.
Então, coloca essa roupa de molho, né? Na água e sabão, não fica batendo o lençol, que a gente faz para estender o lençol na cama, né? A gente dá uma jogada ele no ar assim, né? Então, é melhor não fazer isso, né? Tomar os cuidados para não se contaminar.
Ótimo, certo. Uma boas dicas, doutor. Bom, quais são os sintomas e qual que é o momento da gente procurar atendimento médico para um idoso nesse momento aí da pandemia?
Sim, o principal sintoma é o desconforto respiratório. Se você tiver falta de ar, é o momento que você deve procurar assistência médica. O idoso, ele pode não ter falta de ar, mas ter uma queda muito importante do seu estado geral. Parar de comer, parar de conseguir caminhar. Ele também vai precisar de assistência hospitalar. Não só os casos muito graves, que são aqueles que vão para os ventiladores, para assistência ventilatória, para conseguir respirar, é que vão para o hospital. Os casos moderados a graves, principalmente no idoso, talvez eles precisem de uma hidratação endovenosa, de uma alimentação adequada, né? de um cuidado que exija da estrutura hospitalar. Então, a falta de ar é o principal sintoma, o principal sinal de alerta, o desconforto respiratório. Mas no idoso isso pode vir, algumas coisas podem vir um pouco antes, como uma fraqueza generalizada, uma perda de condição de se alimentar, né? A perda de condição de conseguir se movimentar, né? Por exemplo, um idoso que mora sozinho, não conseguir se movimentar, ele vai ter que ir para algum lugar que dê assistência a ele.
É preciso ficar de olho nesse quadro geral, na apatia do idoso.
Sim.
Bom, o outono começou na semana passada, dia 20 de março, sexta-feira, e o clima agora vai ficando mais seco, a temperatura começa a cair, tem momentos do dia que o tempo está mais friozinho. E naturalmente já é uma época que idosos, crianças e até outras pessoas que já têm algum problema respiratório, alguma alergia, começa a desencadear às vezes uma crise de asma, bronquite, a rinite pode aparecer. O quanto esse cenário, que já é meio natural dessa estação, pode ser agravado pelo coronavírus?
Pode ser agravado, né? O quanto, talvez a gente não consiga medir, mas com certeza é algo mais importante que aquele influenza, que aquele vírus que a gente já convive há alguns anos com ele.
Sim.
Né? Por quê? Porque ninguém tem sistema imunológico para o coronavírus. Só as pessoas que entraram em contato, que já positivaram o exame. O restante, todos estão indefesos. Nós todos estamos indefesos. Então, os asmáticos, né? Aquelas pessoas que já costumam ter algum problema numa mudança de clima, né? Estão, da mesma forma, expostos à contaminação por esse vírus. E devem redobrar os cuidados, né? Essas pessoas, normalmente, elas já têm alguma questão com a influenza, né?
Sim.
São as pessoas que mais têm problema quando pegam a influenza, né? E também é igual quando pegam o coronavírus. A questão é que o coronavírus, ele está absolutamente à vontade, né? Ninguém tem defesa contra ele e ele passeia do jeito que ele quer, transmitindo de um para o outro.
É muito fácil contágio.
Muito fácil.
Bom, é possível diferenciar os sintomas desse quadro mais comum para o quadro que possa ser causado pelo coronavírus?
Você fala do quadro mais comum de gripe?
Desse momento agora, às vezes ataca um pouco a asma, estou tossindo mais, o tempo está seco. Dá para diferenciar os sintomas desse quadro mais natural, aí, entre aspas, de um quadro que venha por coronavírus?
É difícil.
Porque é muito parecido, né?
É tudo muito parecido, né? Se você tiver febre, é certeza que você está com uma infecção, né? Febre mais sintomas respiratórios é uma infecção, né? A partir do momento que foi declarado que o coronavírus é um vírus comunitário, transmissão comunitária, qualquer sintoma respiratório pode ser coronavírus. Porque o quadro clínico vai desde o mais leve até o mais grave. Né? Então é muito difícil diferenciar as coisas. De modo
até
geral,
um certo momento eles são tratados clinicamente iguais, medicamentos,
sim.
Enfim, a partir do momento que agrava, que aí há possibilidade do...
Tá. É perfeito, é isso, esse é o raciocínio. Então, qual que é a orientação? Todos os casos de sintomas respiratórios são suspeitos de coronavírus. Não quer dizer que a pessoa pegou coronavírus.
Sim.
E todos vão ser tratados da mesma maneira. Ou seja, os casos com sintomas leves, aquela pessoa que está com uma coriza, uma dor de garganta, fica em casa. Isolamento 14 dias. Né? A pessoa que está com febre vai tomar um paracetamol para aliviar a febre, a dor no corpo. A pessoa que começou com um sintoma mais importante, desconforto respiratório, vai procurar o serviço de saúde. Né? Esse desconforto respiratório pode ser o coronavírus. Ele pode ser outra infecção também.
Sim.
Elas estão por aí. O coronavírus chegou, mas as outras não foram embora. Essa é a realidade.
Está todo mundo junto.
Está todo mundo junto agora.
Sim.
Né? Agora, estatisticamente, a possibilidade, conforme a epidemia de coronavírus vai se disseminando, é que cada vez mais seja coronavírus, né?
Sim. Bom, vamos falar um pouco sobre medicamentos para os idosos. Tem idosos que fazem uso de medicamentos contínuos. Eles devem continuar tomando normalmente? Tem algum tipo de corticoide, anti-inflamatório, antibiótico que não deve ser usado e que pode agravar algum sintoma se for uma infecção por coronavírus, por exemplo?
Ah, ok. Todos que tomam, não só os idosos, né? Porque tem os não idosos que tomam medicamento de uso contínuo também. Mas todos aqueles que fazem uso do medicamento contínuo, sob prescrição e cuidados médicos, devem continuar fazendo uso dos seus medicamentos.
Sim.
Vamos dar um exemplo. Se a pessoa que faz uso de medicamento para diabetes parar de usar o remédio de diabetes, com algum medo, o diabetes vai descompensar e ela vai ficar numa situação clínica pior, mais susceptível a uma complicação. Então, se você está compensado, está controlado, né, mantenha o seu medicamento de uso contínuo. O corticoide pode ser um medicamento de uso contínuo, em alguns casos. Então, a orientação é a mesma. Porém, essa pessoa que usa corticoide de modo contínuo, ela pode ser um imunossuprimido. Então, ela tem que ser afastada das suas atividades, tem que ficar em isolamento domiciliar e ser rigoroso com isso, né? Porque ela é mais susceptível.
Sim.
Tanto faz se ela seja uma pessoa jovem ou um idoso, né? Antibióticos têm prescrição mais pontual para situações de infecções por bactérias, que elas podem acontecer concomitante a uma infecção por vírus, ou pode ser um outro problema. Então, antibiótico hoje, só com prescrição médica, né? Então, daí, se alguém te prescrever antibiótico, se algum médico te prescrever antibiótico, você vai usar da forma correta como foi prescrito.
Certo. Né? Bom, começou no último dia 23, na segunda-feira, agora, a campanha nacional de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. Os idosos e os profissionais de saúde são o foco dessa primeira etapa da campanha. Todo idoso deve tomar a vacina, doutor, ou tem algum grupo deles que a vacina possa ser contraindicada?
Então, de modo geral, quando você tem uma vacina para alguma coisa, você deve fazer uso dela para se prevenir dessa doença, né? A vacina da gripe, que é a que está sendo dada nesse momento, é esse mesmo raciocínio, né? Algumas pessoas vão ter contraindicações, alergias já conhecidas, então elas não devem tomar. Ou se ela já tem alguma orientação do seu médico, olha, melhor você não usar a vacina. De modo geral, a vacina contra a gripe é uma vacina segura, porque ela é vírus morto, né? Vírus triturado, né? Não é uma vacina perigosa, mas tem sim as pessoas que têm contraindicação e que não devem usar. Mas essas vão saber, né, essa contraindicação de acordo com o seu histórico de uso de vacina.
Com orientação do médico.
E com orientação do seu médico assistente.
Bom, vale a gente reforçar, né, doutor, que essa vacina, essa campanha, a vacina que está sendo dada, ela não tem proteção nenhuma contra o coronavírus, né? Não vão com essa esperança, porque não temos ainda vacina para a doença.
Infelizmente não, né? Fosse bom que já tivesse aí a vacina do coronavírus.
Sim.
Como foi quando nós enfrentamos H1N1 há cerca de 11 anos atrás.
Sim.
Né? Assim que saiu a vacina, todo mundo se vacinou e ficou mais tranquilo, né?
Certo.
Porém, essa vacina não protege contra coronavírus. É bem pontuada essa questão, foi bom você tocar nisso.
Ótimo. Tem algum, ou adulto, mas especialmente algum idoso, que pode tomar a vacina e ter algum sintoma depois da vacina que seja confundido e alerte aí com o medo de, ai, peguei o coronavírus, ou não?
Tem. Vacina tem os seus efeitos colaterais, né? Você pode ter febre, você pode ter uma dor no corpo, uma dor local, que são os mais comuns, né? Mas a orientação é a mesma, né? Se faz muita confusão em torno disso, né? Às vezes a gente atende uma pessoa que fala assim, olha, eu tomei vacina ontem, hoje eu tô gripada, né?
Associa a gripe à vacina de ontem.
Não necessariamente é o efeito colateral da vacina, pode ser até que ela já estava incubando mesmo a gripe e desenvolveu, né? Mas a vacina, todas elas têm algum grau de efeito colateral. Mas a pessoa que já toma a vacina há algum tempo, ela se conhece. Ela sabe quais são os efeitos colaterais que ela tem, né?
Sim.
Eu sei quais efeitos colaterais eu tenho das vacinas que eu tomo. E já espero por aquilo, né? Mas a orientação é a mesma. Se os sintomas forem leves, fique em casa, tome cuidado, se isole, porque na dúvida, nós vamos achar que é coronavírus. Na dúvida, nós vamos tomar cuidado, pensando que é coronavírus. Provavelmente não é, mas nós vamos tomar esse cuidado. Porque é essa a questão. A gente tem que cuidar-se, e dessa forma nós estamos cuidando do outro também, para que essa doença não se espalhe de uma vez, para que aqueles possíveis casos graves que vão acontecer não sobrecarreguem o sistema de saúde e a gente não tenha um problema para atender as pessoas, né? Então, se tiver sintoma depois da vacina, ó, eu vou tomar cuidado, vou ficar em casa, vou me isolar, vou evitar contato com as pessoas, distanciamento social, isolamento social, e toma um paracetamol se a dor estiver incomodando, se a febre estiver incomodando, e assim por diante. Ao contrário, se tiver um sintoma importante, procure
atendimento. Certo. Bom, e atenção para você, então, que é de São Carlos. Para evitar as aglomerações e também para não expor os idosos ao risco de contaminação pelo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde mudou a forma de imunizar os idosos, fazendo essa vacinação também em casa. Inclusive, algumas unidades estão até oferecendo o serviço da vacinação drive-thru, né? Fazendo dentro do carro mesmo, evitando que os idosos tenham que ir para a fila, enfim. Os idosos que já estão cadastrados nas unidades de saúde da família, as USFs, eles vão receber o contato das equipes para agendar as vacinas. Aqueles idosos que usam as unidades básicas de saúde, as UBSs, e aqueles, inclusive, que nem usam a rede pública, mas que também têm o direito à vacinação, também podem agendar a vacinação em casa pelo Disque Vacina. São 6 números de telefone. Eu vou passar, então, para todo mundo. Eu vou falar devagarzinho para dar tempo de você aí pegar papel, a caneta e anotar, mas vale lembrar que essa informação também está no site da Prefeitura, em várias redes sociais, aí tem esses dados. Então vamos lá, os telefones são 3368-2044, 3368-5593, 3362-1350, 3372-6592, e 3368-7400. O último número é um telefone de celular. É 99754-1585. Essa medida foi até interessante, né, doutor? De poder vacinar os idosos aí, mantendo essa certa segurança, né?
Sim, é uma forma interessante, né? As pessoas vão encontrando forma de distanciamento, né? E eu tenho observado pelas imagens que a gente vê nas reportagens, né? O pessoal da saúde usando máscara, né? Porque vai chegar pertinho do idoso, então não corre o risco de transmitir através de pequenas gotículas de saliva. Esse é um uso correto da máscara, né?
Isso.
Né? É. Usando álcool gel, né? E aí a pessoa não precisa ficar na fila, né? Não precisa ficar aglomerada. Nós temos que evitar proximidade entre as pessoas, a aglomeração. Porque os vírus vão passando de uma pessoa para outra com esse contato próximo.
Ótimo. Bom, professor, acho que de tudo que a gente falou aqui, acho importante a gente deixar uma mensagem final aqui para o nosso ouvinte. Está mais do que claro e explicado a necessidade desse distanciamento entre um e outro. Esse isolamento, esse distanciamento social. Mas ainda muitas pessoas, e até idosos também, têm desconsiderado a importância dessa medida para evitar a contaminação pelo coronavírus. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse esse cuidado fundamental para o nosso ouvinte, para a nossa saúde, para a saúde do outro, e o quanto isso pode ajudar o Brasil a enfrentar essa pandemia.
É o que vai ajudar, né? Se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, ou em um curto espaço de tempo, nós vamos ter muita dificuldade de tratar das pessoas graves que vão surgir entre as pessoas que estão contaminadas, né? Alguns vão se contaminar pelo Covid, pela Covid, e provavelmente não vão nem perceber isso, né? Mas quando você fala em 250 milhões de pessoas, se uma pequena porcentagem ficar doente e precisar de estrutura hospitalar ou de UTI, de respirador, se tudo isso acontecer de uma vez, a gente não vai conseguir tratar. Mas se a gente for tomando esse cuidado de isolamento social, distanciamento social, quarentena, né, isso vai conseguir um bom controle da transmissão desse vírus. Então a mensagem é: vá para casa, fique em casa, não saia de casa, né? São essas a mensagem que eu tenho que deixar para as pessoas. É hora de ser obediente, não é hora de ser teimoso, Não é hora de duvidar das coisas, né? Temos que ouvir o que as autoridades sanitárias estão falando para nós, né? Eles não estão falando à toa, eles estão dando uma orientação que é necessária. E a gente tem que seguir essa orientação. Não é hora de reclamar que não pode sair de casa. Não saia de casa. Uma senhora me pediu uma máscara cirúrgica. Eu perguntei por quê? Ah, porque eu queria pôr a máscara aí de casa. Falei, então não vou dar, porque você vai ficar em casa.
Não adianta sair de casa com a máscara. Não, isso não está te livrando de nada, né?
Isso.
Muito importante. Doutor, muito obrigada, viu, por ter aceitado o nosso convite, por trazer aí tanta informação que é fundamental nesse momento divulgar informações verdadeiras, realmente úteis para as pessoas, né?
Fico à disposição.
Muito obrigada. Agradeço também a Priscila Paladino, ao Pedro Dolosic, que nos ajudaram aqui na técnica do estúdio. Vale lembrar também que as entrevistas dessa série especial do coronavírus vão ao ar toda terça e quinta, sempre às 10 horas, aqui na Rádio Fiscar. Ainda a gente tem muito tema interessante para apresentar para você. Fique ligado, então, toda terça e quinta, às 10 horas, na Rádio Fiscar. Sintonize 95,3 FM ou nos acompanhe pelo site www.radio.fiscar.br. Uma ótima quinta para você e até a próxima.
Este foi o Rádio Fiscar ao vivo. Ciência, educação, tecnologia, cidadania e cultura. Aqui na 95,3 FM, escute diferente.